Audiobook grátis apresenta. Faiscavam-lhe ascuas de rancor os olhos injectados. Crispavam-se-lhe os beiços retraídos. A cólera engasgava-o a ponto de tartamudear estas vozes ejaculadas a trancos: seus irmãos que venham cá e eu lhes contarei a vida da sua honrada irmã. E ela cobriu os olhos com as mãos e resvalou para dentro da roupa, como se desejasse cair na sepultura. Eu caminhei placidamente para aquele homem terrível, abeirei-me dele que me fitava com sobranceria, ajoelhei e disse-lhe com a voz tremente de lágrimas: perdoe-lhe. Deixa morrer em paz. Deixa experimentar os benefícios da sua compaixão para implorar confiadamente os da misericórdia divina. Encarou-me de um modo indefinível. Saiu do quarto e, já fora, murmurou secamente: o senhor padre recolha-se ao seu quarto. Relancei um derradeiro olhar para o leito, não havia mais, ouvia o soluçar alto e cavernoso do peito que se esfacelava. Mal entrei ao quarto onde havia de pernoitar, rebentaram-me as lágrimas copiosas. Levantei a Deus o espírito repassado de terror e compaixão, pedindo-lhe que despenasse a penitente, ou radiasse luz de comiseração em tão carniceiras entranhas. Neste lance entrou ele, assentou a mão direita sobre o meu ombro, e disse: aquela mulher vociferou uma infâmia digna da sua desonra, se quis desculpar o seu crime com as infidelidades de que me acusa. A mulher que se vinda do marido, prostituindo-se, cavou a sepultura, e espera que a sociedade ou o marido a sepultem. Eu não a matei. Encarreguei o esqueleto do homem, que a desonrou, da missão de a ir matando lentamente. Olhe que eu amei aquela mulher. Não a seduzi, não a iludi, não a fascinei, nem a disputei a outro. Pedi a seu pai. Ele consultou-a, ou fingiu que a consultava, como quer que fosse. Esta mulher veio risonha para os meus braços e chamou-se com orgulho a baronesa de mentiu-me 100 vezes acusando-me de ingrato ao seu coração que me estremecia. Afinal, esta mulher crê ainda em perfeita sua vingança, e na hora extrema invoca os irmãos para que a vinguem. De quê? De que hão de vingar os irmãos? De eu lhe haver matado o amante? Que me responde a sua cristã filosofia, que o terror que Vossa Excelência me incute não me deixa atinar com palavras que o comovam, balbuciei. Mas responda, senhor, respondo ajoelhando novamente a suplicar-lhe o perdão da culpada. Não posso, bradou ele, há 2 anos que não saí de dia desta casa, receando que todos saibam da minha desonra. Não posso perdoar-lhe sem que a providência me desoprima do vexame do meu oprobio. Seria a generosidade a véu amatado? Interrompi. Bem sei, redarguiu ele, bem sei. Ela sofria 5 minutos de castigo, e eu ficava sofrendo uma vida inteira de vergonha. Eram suplícios incomparáveis. Além de que, se eu a houvesse esmagado debaixo do peso da minha afrontosa desgraça, o mundo santificá-la-ia, lavando-lhe com hipócritas lágrimas os ferretes da cara para que se atendesse somente às manchas de sangue nas minhas mãos de assassino. Compreende isto, padre? Conhece bem a sociedade em que toda a infâmia é uma convenção, e toda a honra de marido que se desafronta de luctar depois com a desonra irritada dos maridos esporeados pelo zelo devassíssimo das esposas? Conhece o mundo como Cristo o encontrou há 1855 anos? Sabe o que veio fazer Jesus Cristo à Terra? Morrer pela redenção dos que o mataram, Senhor. Não o percebo, exclamou ele com um formidável brado, e saiu do quarto. Eu não pude adormecer. Parecia-me ouvir um gemido longo confundido com o sibilo do Nordeste no entravamento da casa. Rezei muito por ela. Ao alvorejar da manhã, vi um criado que perpassava no corredor. Perguntei-lhe a que hora se erguia o fidalgo. Respondeu-me que se havia deitado 15 minutos antes. Pedi-lhe que mandasse o meu criado sair do seu quarto, e fizesse ao dono da casa os meus cumprimentos com os mais ardentes protestos de eterna gratidão. Despedi-me assombrado daquela casa, onde se respirava um acre nauseativo de cadáveres. Ardia-me o peito e a cabeça por tal sorte que eu não sentia a chuva glacial daquela manhã de 24 de dezembro de 1855. Fecho a minha história com a pedra que cobriu o cadáver da baronesa de no dia 27 de dezembro me disseram os pastores convizinhos que a fidalga morrera a hora em que as famílias honradas e felizes se ajuntavam para receberem as bênçãos dos seus anciãos e comemorarem com santos júbilos o nascimento do divino Redentor. Agora dir-lhe-ei qual era o paradoxo, que tal se me figurou há 15 anos. Aquele cruelíssimo homem tinha-me dito, se eu a houvesse esmagado debaixo do peso da minha afrontosa desgraça, o mundo sanctificá-la-ia lavando-lhe com hipócritas lágrimas os ferretes da cara, para que se atendesse somente às manchas de sangue nas minhas mãos de assassino. Ora eu entendi a profunda verdade desta cláusula depois que viera de Castro, ao cair agonizante sobre a terra onde tem de vasquejar largos anos, matou a esposa, porque a cingia apaixonadamente nos braços da sua alma. Morreu-lhe o coração. Ela não teria morrido, se o infeliz a pudesse arrancar de lá antes de cair. Concluída a narrativa, o sacerdote deteve-se olhando contra o mar que mugia funebremente nos fragoedos socavados. Depois, levantando para o céu os olhos úmidos e as mãos trementes, disse, Meu Deus, enviai segunda vez à terra o vosso divino filho. Esta negridão gentílica é pior que a de há 2000 anos. Naquele tempo esperava-se nas entranhas sociais estremecia o pressentimento de um regenerador. Hoje em dia, nada, nada, ó Altíssima Providencia. Nada. Mas. Voltareis, ó Cristo. E prosseguiu, corridos instantes, que haverá já agora nesta vida que possa levantar a alma do seu amigo. O esteio da dignidade. Conheci-o quando os horizontes da vida se lhe prefiguravam e realizavam em risonhas prosperidades. O destino, como forçado pelo talento, ajoelhava-lhe. Não o admirei então, senão porque felicidade e gênio pareciam dar-se as mãos e consertar-se no plano de o exalçaram onde raro em Portugal subiram grande espírito e grande coração. Hoje cerram-se contra ele injurias e trevas. A luz do seu honrado infortúnio é um reverberar sinistro de uma estrela funesta, cuja claridade lhe banhará a sepultura por esse viver das gerações além. A posteridade de seus irmãos irá aí retemperar sentimentos de pundonor e os descendentes de meus filhos cuidarão que me venha absorto entre eles defronte das cinzas de Vieira de Castro. Vai-se-lhe a vida diluída em lágrimas de sangue. Uai! Mas a página que deixa dirá que a onda da corrupção quando chegou até ele, desfez-se-lhe aos pés. Se a onda lhe revolveu e abriu a terra da sepultura, aqui ou em África, não importa. Prover a Deus que ele não chorasse a felicidade que lhe mataram. Sobre quem mandará Deus que caiam as lágrimas que Vieira de Castro há de chorar por sua mãe e irmãos? No dia em que ele sair para a África, as almas compassivas irão às igrejas pedir ao Altíssimo que alumie o seio do degradado com um raio de misericordioso alento. Deixa-o ir. Deixa-o esconder-se dos olhos desta aviltante piedade que deixou de o apedrejar quando o viu perdido. Loura criança que eu vi, há 20 anos, alumiada pelas últimas alegrias da furritiva infância, prover a Deus que o sepulcro de teu pai se te abrisse então. Os embriões das tuas alegrias da juventude esmagou-os a pedra que desceu sobre o seio onde se perderam os tesouros que haviam de completar a felicidade da tua alma. O teu coração, aos 18 anos, abafava-se as amarguras da soledade, retraía-se em devorantes desejos do amor de família, a paixão santa, única e profunda que eu te conheci. Quem imaginou que tu choraste amaríssimas lágrimas naquela tua casa triste que demora solitária entre duas serras? No mais verde dos anos, abalizaste os teus anhelos juvenis entre umas árvores que teus avós plantaram e ali, sozinho, esperaste que a providência te deixasse reflorir uma primavera na alma. O teu formidável espírito reagiu contra a mais crua sorte que ainda fadou uns 20 anos relegados desse gozar comum que permite a cada homem sentir o alvorejar dos afectos e as músicas do céu que embalam a alma para sonhar venturas. Tu não a sonhaste quando o coração desbordava de seiva para renascer de suas mesmas cinzas, se a perfídia o cancerou com a sua peçonha. Um dia, já tarde, amaste pela primeira vez, quando te deu de rosto e te cegou a luz funesta que desce do céu com os anjos despenhados. Quando baixaste a face até ao chão onde ajoelhavas em adoração de criança que beija os lábios de sua mãe, em adoração de pai que aconchega no seio as mãos de sua filha, sentiste que a desonra te cravava as garras, e te desentranhava do peito a alma, e tais punha em pelourinho infame aos insultos dos que passavam. Tu não podias ajustar as faces à máscara que te ofereciam as mãos infames da tolerância. Ao teu rosto não podiam sair as lágrimas fáceis das almas vulgares porque era sangue, era a vida toda que te haviam arrancado. E tu premeditaste. Oh! não premeditaste nada, infeliz. Quem contará as horas, os períodos de infernal duração que passaram na tua vida? Curvaste-te sobre o teu abismo e ali quedaste empedrado até que resvalaste nas fauces da voragem. No teu baque levaste contigo um cadáver que te abrira o golfo com as mãos ainda quentes dos teus beijos. Não premeditaste nada, infeliz. Cada minuto que ia passando estalava-te uma fibra da alma, queimava-te uma partícula do cérebro, escaldava-te em veneno dilacerante cada lágrima que te refluía dos olhos. Não era somente a honra perdida que te excruciava, era a mulher idolatrada que ainda vivia e já te pesava morta no coração. Ao passo que a mão de ferro da desgraça te batia no seio, tu ias acordando ao estrondo horrível. Cada instante era o precursor de novas trevas que se iam condensando, era o bago da areia que ia caindo, era uma esperança derruindo depois outra, era o ir-se toda a alma espedaçada até esvaziar-se o peito de lágrimas, e encher-se de rancor inexorável, espicaçado pela desonra e ingratidão. Oh! Tu não premeditaste nada, infeliz! Os que delinquiram premeditando, não dizem à justiça humana, aqui estou. Condena-me. Fim.